Nós vamos abrir a Bíblia em Isaías 66. É o último capítulo de Isaías. Isaías 66. E nós veremos os versículos 5 a 16 desse capítulo. Os irmãos verão ao longo da leitura, os irmãos perceberão que, enquanto estivermos lendo, verão que o texto trata de temas sobre os quais nós já temos falado várias vezes ao longo do estudo desse livro, o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías apresenta um ciclo contínuo em que o profeta descreve uma manifestação do juízo e da ira de Deus sobre a humanidade, e logo depois de descrever essa ira, esse juízo de Deus sobre a humanidade, o profeta aponta, lança os olhos para um dia melhor, o que é chamado tecnicamente de dia escatológico, o dia em que Deus estabelecerá o seu reino eterno e os redimidos poderão desfrutar da presença dele e da comunhão com ele, livres do mal por toda a eternidade. Então o texto fala sobre isso. Este texto também fala sobre isso. E é interessante porque o modo como Isaías vai tratando os seus diversos assuntos sempre acaba por cair numa mescla de ira de Deus e misericórdia de Deus, castigo de Deus, juízo de Deus e sua graça, seu favor eterno, o seu rigor na punição e a sua prodigalidade em estender a mão, em oferecer um reino glorioso aos que lhe obedecem. O motivo pelo qual isso acontece tantas vezes em Isaías é injetar no povo de Deus daqueles dias segurança e esperança. Nos dias de Isaías, que eram dias de abandono da fé, que eram dias de pecado obstinado de todo o povo, que eram dias em que a palavra de Deus era desprezada, que eram dias em que não havia temor de Deus, havia um pequeno grupo, um grupo remanescente, que permanecia fiel a Deus. E esse grupo pequeno, com o qual nós temos algum contato ao longo da leitura do texto de Isaías, é o grupo que muitas vezes é o destinatário das profecias. E o que Deus quer fazer ao dirigir a esse povo as suas palavras? Quer injetar nesse povo esperança. Dizer: olha, esse mal que você vê ao seu redor, o abandono de Deus que você vê, que vocês veem ao seu redor, o rancor contra a sua palavra e o desprezo contra a sua palavra que vocês veem ao seu redor, isso tudo um dia será punido. E vocês que hoje são desprezados porque temem a Deus, desfrutarão de uma paz com a qual vocês jamais sonharam. É isso que Isaías quer fazer. Isaías quer dirigir ao pequeno povo de Deus uma palavra de esperança, dizendo: o mal será julgado e a glória de Deus será provada por vocês. A benevolência dele será experimentada por vocês. Isso acontece muitas vezes em Isaías, como eu já disse, é um ciclo. E enquanto nós estudamos esse livro ao longo dos anos, nós tivemos contato diversas vezes com isso. E eu acredito que foi muito providencial termos contato constante com esse tipo de lembrança, com esse tipo de sermão. Porque os dias modernos não falam sobre isso. Hoje em dia isso não é falado. Ninguém fala sobre a ira de Deus. O que existe hoje em dia é uma tentativa de apresentar às pessoas uma igreja que seja atraente, que tenha atrativos, uma igreja que tenha momentos de entretenimento. Por quê? Porque o povo não gosta da palavra de Deus. O povo não gosta. A palavra de Deus irrita e cansa as pessoas. As pessoas se aborrecem ao lê-la e ao ouvi-la. As pessoas zombam dela e adotam muitas vezes uma postura de descaso em relação à simples leitura dela. E os pregadores da modernidade perceberam isso. E no afã de obter um auditório cada vez maior, esse tipo de mensagem, esse tipo de texto não é mais utilizado hoje em dia. Os irmãos estão no início de dias nos quais os irmãos não ouvirão mais mensagens que falam sobre o rigor de Deus, a ira de Deus e a esperança futura. É muito evidente que nós estamos chegando muito próximos de um período em que mensagens desse tipo, ou mesmo uma análise, um estudo simples de um texto como esse, não será mais objeto da atenção de ninguém. Basta você visitar igrejas, as mais diversas, nos mais diversos lugares, e você vai perceber uma preocupação muito grande em oferecer coisas que sirvam como entretenimento para o povo, mas não uma preocupação em mostrar para o povo de Deus que a nossa esperança se situa em outro lugar. Eu tenho notado algumas vezes, quando eu vou falar em algumas igrejas, quando eu abro a Bíblia e leio o texto sobre o qual vou pregar, várias pessoas se levantam e saem e vão embora e não voltam mais. Essa indisposição do povo contra a simples leitura da palavra de Deus e a simples expectativa de ouvir algo sobre ela, essa aversão, esse rancor, tem moldado o púlpito moderno. De modo que a pregação tem desaparecido, o que tem sido feito são alguns showzinhos bonitos, algumas historinhas engraçadas, algumas piadas, um compartilhar ali, e a coisa caminha nessa direção sem uma preocupação com o aprendizado da Bíblia. Recentemente conversei com um amigo meu e ele disse que na igreja dele não existe um estudo sério da palavra de Deus. Há uma oferta muito rasa de doutrina bíblica e de análise da palavra de Deus, do texto bíblico. E o resultado disso é que na igreja se criou um ambiente que não tem nada de cristão. O ambiente instalado dentro da igreja, em virtude desse afastamento da palavra de Deus, é um ambiente terrível. Ele disse que é até perigoso levar uma senhora, uma jovem senhora, naquela igreja como visitante, porque ela é assediada por homens da igreja, por líderes da igreja que rodeiam a senhora e tentam galanteá-la. Esse é o ambiente que existe na igreja desse meu amigo. Os homens da igreja, homens casados, líderes até, não podem ver uma senhora nova na igreja, que se aproximam dela mal intencionados, com gracejos, tentando testar aquela pessoa se é uma pessoa de fácil acesso. Isso é claro, isso é nítido, isso é visível. Esse é o ambiente instalado na igreja. Por quê? Não há temor de Deus. E por que não há temor de Deus? Porque a sua palavra não é conhecida. Tudo que é feito são entretenimentos e coisas que atraem as pessoas, que divertem as pessoas, e a palavra de Deus não é levada a sério. Esse texto que está diante de nós é um texto para pessoas diferentes. Se os irmãos observarem o versículo 5, o versículo 5 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Quem são essas pessoas? O texto é dirigido para um grupo específico, um grupo pequeno. Quantas pessoas nós podemos incluir nesse grupo? Para quantas pessoas estas palavras podem ser dirigidas? Hoje em dia, quem hoje em dia teme a palavra do Senhor? Quem? Quem hoje em dia, quando ouve a palavra do Senhor, treme dentro de si? E se curva e diz: meu Deus, isto que está aqui na minha frente é o oposto da minha vida. Eu preciso obedecê-lo, eu preciso mudar, eu preciso alterar minha conduta. Quem faz isso hoje em dia? Não há essa postura hoje em dia, pelo contrário. Eu tenho pregado em algumas igrejas e durante a exposição bíblica eu tenho visto pessoas, e de onde eu fico, consigo ver todo mundo, eu tenho visto pessoas que com a Bíblia aberta, ao longo da exposição, pontos sérios da Sagrada Escritura que são ensinados, eu vejo as pessoas olhando para o texto, olhando uma para a outra, apontando para o texto e rindo, zombando do que está escrito, zombando do que está sendo dito. Essa é a postura do povo hoje em dia. Não há temor de Deus e da sua palavra. De modo que esse texto é um texto dirigido para um grupo muito pequeno. Talvez você se inclua nesse texto. Talvez você se inclua nesse grupo. Talvez não. Quem pode responder isso? É você. O texto é claro: ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis. Se você não teme o que a palavra de Deus diz, tudo o que vem a seguir para você é tolice. Tudo que vem a seguir, até o versículo 16, tudo são coisas que não interessam a você, que não despertam em você nenhum grau de interesse ou de temor, que não despertam em você nenhum grau de curiosidade, nenhum desejo de aprender sobre isso, absolutamente nada. Você não teme a palavra de Deus. Você tem as suas opiniões pessoais sobre os mais diversos assuntos da vida. O que a palavra de Deus diz sobre isto ou aquilo pouco lhe interessa. Você talvez seja daquele tipo de pessoa que diz: o que esse texto fala tem muitos sentidos, muitas interpretações, e eu acho que é assim ou assado, do meu jeito. Ou seja, você é alguém que não se inclui nesse grupo. Logo, esse texto e o que, tudo que ele diz não vai lhe causar nenhum tipo de atrativo. Mas há pessoas do outro grupo aqui. Há pessoas que temem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e a temem. Essas pessoas sofrem. E vejam por que elas sofrem. Vejam a sequência do versículo 5. Observem: vossos irmãos... Aqui ele se refere a irmãos, porque eram pessoas de Israel. Israel era uma nação família. Todos eram do mesmo sangue, descendentes de um mesmo ancestral, Abraão. Por isso são chamados aqui de irmãos. Não é irmão em Cristo. São os israelitas daqueles dias. O texto diz: vossos irmãos, ou seja, os outros israelitas, os outros judeus, que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Vejam como as demais pessoas que não temem a Deus tratam os que temem a Deus. O texto mostra que os que não temem a Deus aborrecem os que temem, rejeitam os que temem e zombam dos que temem, dizendo: onde está a glória de Deus? Onde está a obra dele? Onde está a sua mão? Vamos ver se ele se manifesta mesmo para deixar vocês um pouquinho alegres. E assim eles zombam dos que temem a Deus. Muito bem. Deus tem uma palavra para os que temem a Ele. A palavra é esta: olha, vocês que me temem, que temem a minha palavra, saibam, as pessoas, aqueles que zombam da esperança de vocês, um dia serão envergonhados. Não se desesperem, não desanimem, não se entristeçam, não se deixem esmorecer, não caiam, porque esse desprezo que vocês sofrem por temerem a minha palavra, isso um dia vai acabar. Eu selecionei uma mensagem central aqui, baseado em todo o texto, dos versículos 5 a 16, e vejam o que diz. A certeza de que Deus termina a obra que começa é a base para a fé na felicidade dos justos, hoje desprezados. Deus começou um trabalho. Deus começou um trabalho de resgate. Deus começou um trabalho de separação entre os que são tementes a Ele e os que não são. E Ele vai completar esse trabalho. Esse trabalho não está pronto ainda. Ele ainda está separando pessoas. Ele ainda está colocando pessoas, os que lhe pertencem de um lado e os que não pertencem de outro. Ele ainda está buscando os que são seus. Ele ainda está resgatando os seus eleitos. A sua obra não terminou. Mas nós sabemos uma coisa. O texto fala, nós veremos daqui a pouco, o texto fala que Deus termina o que começa. O texto usa uma linguagem interessante. Ele fala: eu que abro a madre, não faço nascer. O que ele quer dizer com isso? Se eu começo um trabalho, eu não vou terminar? É a pergunta dele. De modo que ele deixa claro nesse texto que o que ele começa, ele também termina. E assim como Deus começou um trabalho de resgatar o homem, nós podemos ter certeza que esse resgate um dia atingirá o seu ponto final, quando os seus redimidos forem glorificados e aqueles que não temem o seu nome forem desprezados. O texto faz três alusões a eventos futuros. E o primeiro deles vem aí: a ira de Deus ao tempo da sua vinda. O texto fala que haverá um tempo em que Deus se manifestará. Deus manifestará a sua vinda, a sua ira, terminando aquilo que ele começou. Vejam o que dizem os versículos 5 e 6. O versículo 5 nós já lemos, mas vejam o que diz o versículo 6. O finalzinho do 5 diz que os ímpios serão confundidos, e o versículo 6 diz: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. O texto está falando da vinda do Senhor. O Senhor vindo para punir os que o rejeitaram. O Senhor vindo para terminar a sua obra. O Senhor vindo para concluir o que começou, resgatar os que lhe pertencem e punir os que lhe desobedecem. E o texto diz nos versículos 15 e 16, terminando o texto fala: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. É o Senhor vindo. E ele continua: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Isso aqui é uma alusão à segunda vinda de Cristo. Quando nós comparamos esse texto com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós encontramos uma descrição muito semelhante a essa. Observem a segunda carta aos Tessalonicenses no primeiro capítulo. Vejam que o texto diz, primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte, isso já no Novo Testamento, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Veja o que fala o texto. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo está dizendo que os crentes de Tessalônica eram perseguidos e atribulados. Vejam agora o versículo 5. Sinal evidente, essa perseguição, essas tribulações, são sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Eles sofrem porque pertencem ao reino de Deus. 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando, e o texto fala quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando o Senhor dará tribulação aos que nos atribulam e alívio aos que lhe pertencem. O texto fala quando será. O texto diz que isso acontecerá quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E ele continua no versículo 8. Vejam como ele vai se manifestar, como a descrição se encaixa no que Isaías diz. Ele vai se manifestar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. É isso que ele vai fazer. Ele virá e vai punir os que não obedecem ao evangelho, que são os que perseguem os que obedecem. E o versículo 9 diz: estes, os que desobedecem, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. O apóstolo Paulo é muito claro em estabelecer aqui um dia específico em que Deus vai concluir a sua obra. Ele já redimiu o seu povo, está redimindo o seu povo, está separando um povo para si. E o texto fala, o texto de Isaías fala, o texto de 2 aos Tessalonicenses fala também, que ele um dia se manifestará para concluir um trabalho. O que ele vai fazer? Ele vai punir os que desobedecem. E ele vai glorificar e trazer alívio aos que são seus. A certeza de que Deus termina a obra que começa é a base para a fé na felicidade dos justos, hoje desprezados. Os versículos 5 e 6, 15 e 16 mostram isso, mostram esse momento, o momento da ira de Deus ao tempo da sua vinda. Muito bem. Mas o texto continua. E o texto aponta para um outro evento. E vamos ver o outro evento, aí a segunda parte vem. Haverá um tempo em que ocorrerá o estabelecimento da nação santa ao fim da grande tribulação. Nós não vamos falar agora da grande tribulação. Coloquei isso aqui. Mas mostrar a cronologia de novo da grande tribulação vai gastar tempo. Eu não vou fazer isso. O que nós sabemos, comparando textos bíblicos, é que haverá um tempo de grande tribulação e no final desse tempo de grande tribulação, o Senhor Jesus voltará. Os versículos anteriores que nós estudamos falam disso, da volta dele. Mas essa volta dele não vai ser uma volta, como nós já vimos, em que ele somente vai manifestar sua ira. Não. Nesse tempo, ao fim da grande tribulação, o Senhor também estabelecerá a sua nação santa. Vejam os versículos 7 a 9. Observem com atenção como esse texto trata, como esse texto descreve esse evento, a construção de uma nova nação, a nação santa, o estabelecimento dela. Vejam, versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. O que o texto está dizendo aqui? De repente está falando de parto, um texto muito obstétrico, né? Falando de nascimento. O que ele quer dizer com isso aqui? O texto está usando uma figura de linguagem, comparando o nascimento de uma nação ao nascimento de uma criança. E o texto está fazendo isso dizendo que o nascimento foi muito rápido. Um nascimento rápido demais. A nação santa, o povo santo de Deus, nascerá muito depressa, num só dia. Num só dia ele vai estabelecer a sua nação santa, juntar os que lhe pertencem e colocá-los todos debaixo do seu reino, dentro do seu reino, estabelecendo assim, juntando assim e fixando assim uma nova nação. É uma nação que vai nascer num dia só. Por isso ele compara isso a um nascimento rápido. Ele diz, antes que estivesse de parto, deu à luz. É rápido. É um dia só. O texto continua. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra ou uma nação? Aqui no caso seria uma nação. Pode acaso nascer uma terra, uma nação, num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? A resposta é, não, é impossível nascer uma nação num dia só. Mas será diferente quando o Senhor voltar. O texto fala, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Ele diz, eu comecei a construir um povo. E vocês acham que eu não vou terminar o meu trabalho? Meu povo está espalhado por aí afora, entre todas as nações, sofrendo, sendo rejeitado, sendo perseguido, sendo desprezado pelos homens. Vocês acham que eu vou deixar a minha obra incompleta? Vocês acham que eu não vou juntar todos eles e construir com eles uma nação, um reino, num dia só? É isso que eu vou fazer, ele diz. E ele usa essa figura, eu coloquei aqui um quadro, o neném nascendo. Deus diz, eu que abro a madre, não faço nascer. Eu não termino o meu trabalho. Eu termino o meu trabalho. Tem um versículo ali. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Os irmãos podem ter certeza que Deus que começou a escolher o seu povo e a buscar o seu povo, é um Deus que vai completar a sua obra. E formará plenamente a sua nação e a estabelecerá. Vejam um outro texto que fala sobre isso. No Novo Testamento, mais uma vez, em Mateus 25. Observe com atenção. Mateus 25.
Vejam o que diz o texto, versículo 31. Vejam como esse texto é muito próximo, é um texto quase que paralelo ao texto de Isaías 66. Vejam com atenção o que diz o texto. Mateus 25, 31. Vejam o que diz. Prestem atenção. Quando vier o Filho do Homem, olha aí, é uma alusão já aos versículos 5 e 6. Hã? Quando ele vier. É uma alusão ao dia da sua vinda. Agora veja o que ele vai fazer. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O que ele está fazendo? Ele está separando os cidadãos do seu reino. Ele está construindo uma nação em um só dia. E o texto continua. Há um diálogo entre os justos e ele. Ele diz no versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vejam, é um país novo se formando. É uma nação nova se formando num dia só. Ele separando os que são seus e a mãe dando à luz antes de entrar em trabalho de parto. É um nascimento rápido de uma nação em que ele separa os que são seus e inclui no seu reino. E o texto é triste, porque o texto diz que o Senhor dirá aos do outro lado, aos cabritos, ele dirá no versículo 45. No versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É a ira de Deus contra os que rejeitaram o seu povo. E vejam, ele diz no versículo 42: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Ou seja, vocês desprezaram o meu povo. Vocês zombaram do meu povo. Vocês perseguiram o meu povo, e perseguindo o meu povo, perseguiram a mim. E o texto termina: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É um texto muito próximo do texto de Isaías. É Deus estabelecendo uma nação num dia só. É o estabelecimento da nação santa no final dos tempos, no final do período tribulacional. E o que isso mostra? Isso mostra, mais uma vez, que a certeza de que Deus termina a obra que começa é a base para a fé na felicidade dos justos, que hoje são tão desprezados. Deus termina o que começa. Ele começou uma nação, vai completá-la. Nós não devemos ter esperanças no Brasil. Não devemos ter esperanças nos partidos políticos. Não devemos acreditar que o mundo vai ser um mundo melhor. Tudo isso são esperanças incertas, eivadas de um grau imenso de incerteza, de insegurança. Não são esperanças reais. E se nós tivermos esperanças nessas coisas, nós seremos tristes e vamos nos frustrar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que a nossa esperança está numa outra nação, que Ele formará num dia só, concluindo uma obra que já começou. Por isso o crente não se envolve com piquete, com passeata, com quebra-quebra. Não, ele não se envolve com isso. Ele sabe que o seu reino é outro. Ele espera tomar posse de uma nação no futuro. E finalmente, o último evento que aponta para o fato de que Deus termina o que começa é a alegria mundial ao tempo do reino messiânico. Quando o Senhor chegar, punirá os ímpios, vai separá-los, lançá-los para o fogo eterno. É uma realidade bíblica. Há pessoas que não gostam de falar sobre isso e pulam essas coisas porque isso assusta os incrédulos. É uma pena, porque a Bíblia diz isso, e temos que dizer, os ímpios estão indo para o castigo eterno, os que não conhecem Jesus Cristo estão caminhando para o inferno, não há outro destino, não há um caminho intermediário, não há uma opção no futuro após a morte, não, não existe isso. A Bíblia diz que existem bodes, cabritos ou ovelhas. O Senhor separará um do outro. São só dois grupos. Os que pertencem a Cristo e os que não pertencem a Ele. Não há um terceiro grupo. Não há o grupo dos meio ovelhas. Ou o grupo dos meio bodes. Isso não existe. Né? Não existem minotauros. Né? Não existem essas coisas. Existem só dois grupos. E quem não é ovelha é bode. Não há como escapar disso. E o destino dos cabritos, dos bodes, é o fogo eterno. Não há outra mensagem na Bíblia. Podemos tentar mudar um pouquinho, ajeitar um pouquinho, ficar mais brando. É triste, mas não há outra. A verdade é essa. Se você não é um crente, você está indo para o inferno. Não existe outra mensagem para você, por mais que isso incomode o seu coração. E o texto mostra que depois disso, da vinda dele e do estabelecimento do seu povo, da sua nação, o texto fala de uma alegria que vai tomar conta do mundo todo quando o seu reino se estabelecer neste mundo. Diz a Bíblia, diz o texto em Isaías 66:10. Vejam: regozijai-vos juntamente com Jerusalém. A Bíblia ensina que a sede do reino do Messias será em Jerusalém. E fala: e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. É como se Jerusalém fosse uma mãe, alimentando todos aqueles que entram para o reino do Messias. É satisfação plena, é satisfação total, é alegria absoluta, é ausência total de tristeza, é ausência total de vazio, de fome, de sede. Isso vai acabar para sempre. O texto diz: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, a capital do reino do Messias, estenderei sobre ela a paz como um rio. O Senhor Jesus reinará, estabelecerá o seu reino ali para sempre, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei.
e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Há um dia reservado de consolo absoluto. Ninguém, nenhum crente, deve ser ingênuo e tolo ao ponto de acreditar que poderá desfrutar nesta vida de consolação absoluta. Isso é impossível. Há pessoas que muitas vezes procuram o pastor pedindo algum conselho e pensam que o pastor vai falar uma palavra mágica, e quando ele disser a palavra mágica, a pessoa sairá feliz, contente, saltitando pelo mundo, descobriu o segredo da felicidade e agora nada mais pode tirar sua tristeza. Isso não existe. Isso é mentira. Isso não acontece. Hoje, diz a Bíblia, hoje o povo de Deus sofre. É essa receita atual, está na ordem do dia o sofrimento do povo de Deus hoje. Hoje o povo de Deus não tem paz com o mundo aí fora. Hoje o povo de Deus sofre o rancor dos seus familiares, dos seus entes queridos, dos seus amigos e de qualquer pessoa que porventura ele encontre. Ele é atribulado o tempo todo, seja pelas circunstâncias normais da vida, seja pela maldade dos que não conhecem a Deus. Ele sofre. E é uma tolice achar que podemos acabar com esse sofrimento do povo de Deus agora. Isso não existe. É tolice isso. O que nós podemos ter, isto sim, é uma esperança segura de que isso um dia vai acabar para sempre. Há umas pregações estranhas hoje em dia prometendo a felicidade aqui. E todo mundo enche as igrejas buscando a felicidade aqui. É uma pregação mentirosa, logo as pessoas descobrem que isso não é possível, que isso é um engodo, e saem frustradas com o cristianismo, achando que o cristianismo prometeu algo e não cumpriu. Não é isso. Estão mudando o cristianismo e dizendo coisas que ele não fala. O cristianismo mostra que o povo de Deus neste mundo enfrenta dificuldades terríveis. Mas ele tem um consolo. Ele pode não ter as soluções, mas ele tem um consolo. Que consolo é esse? Ele sabe que um dia ele pertencerá a um reino. Um reino no qual a tristeza não terá lugar. E os ossos dele, que hoje estão secando, lá naquele reino, vão como que florescer, revigorar. Haverá uma alegria imensa no coração que ninguém poderá tirar. E haverá a paz como um rio, diz o texto. Há um versículo aqui, o texto diz: estenderei para ela a paz como um rio. Esse rio não é agora. Esse rio não está aqui. Esse rio é o rio do além. Buscar a paz aqui, buscar consolo aqui, é iludir-se, é frustrar-se. Nós só vamos desfrutar de uma paz plena e absoluta, paz transbordante como um rio caudaloso, somente no dia em que o reino de Deus raiar, em que o dia do seu reino brilhar. Então teremos uma satisfação que jamais pudemos experimentar. Vejam, o versículo 5 fala: ouvi a palavra do Senhor. Os irmãos sabem por que nós nos desesperamos nessa vida? Porque nós não ouvimos. Nós queremos o rio agora. Queremos navegar agora. Mas o rio não está aqui. O rio é no reino futuro. O texto diz: ouvi
a palavra do Senhor. Ouçam. Ouçam para que não se enganem. Ouçam para que não desanimem. Ouçam para que não se desesperem. O mundo está desabando ao nosso redor. A palavra de Deus é odiada e rejeitada, e vocês são perseguidos e humilhados pelos queridos seus, pelos seus irmãos. Mas ouçam, ouçam. Deus começou uma obra e vai terminá-la. Ele separou um povo, vai construir uma nação e vai coroar essa nação com a sua paz. Ouçam a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Tudo o que está dito aqui é para vocês. Se você não teme a palavra de Deus, esqueça tudo. Apague isso. Nada disso é para você. Mas se você se enquadra nisso, você ouve a palavra de Deus, você a teme. Tudo isso é seu. Tudo isso é dirigido para você. Ouça, ouça, porque essas coisas lhe pertencem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, com o seu sangue, comprou uma nação, um povo, uma raça. Naquela cruz ele pagou o preço para nos redimir, para nos tirar desse mundo perverso e adquirir para si mesmo um povo exclusivamente seu, sobre o qual ele reinará para sempre. Ó Deus, nós agradecemos porque um dia ouvimos a voz do bom pastor. E reconhecemos a voz do bom pastor e a seguimos. E hoje ouvimos a sua palavra e a tememos. Por isso, quando olhamos para esse texto, sabemos que ele é para nós. Sabemos que ele foi escrito para nos encher de esperança, para nos livrar da ilusão de que este mundo tem algo a oferecer. Ó Deus, que olhando para esse texto nos lembremos que o Senhor completará um dia sua obra, que a sua ira se manifestará contra os que nos odeiam, que a sua nação, da qual fazemos parte, se estabelecerá um dia e que o seu reino glorioso, repleto de alegria, encherá todo o universo, como as águas cobrem o mar. Agradecemos por isso. Ajuda-nos a atender esse apelo, o apelo que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis. Que atendamos esse apelo e ouçamos, e assim não nos enganemos, mas que esperemos com paciência, com perseverança, esse dia em que desfrutaremos da sua pátria para sempre. Amém.